Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A partir de agora você fica com a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, hoje, dia 29 de junho, dia de São Pedro. São Pedro chorou um pouquinho aqui em Ilhéus hoje, hein? Uma chuvinha boa, mas de bênçãos, né, minha gente? Pois é. A partir de agora, você fica com a edição do Jornal do Meio Dia para ficar bem informado e participar. Pode enviar aí mensagens para nós. Daqui a pouquinho vamos ter entrevista também. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra, que ontem, junto com a Gabriela FM, completou 31 anos de casa. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio Dia. Muitas informações. Sua participação garantida pelo nosso WhatsApp 98829-1029. Coutinho Neto chegando já bem municiado com as notícias do setor policial também, Kátia.
Exato, já Coutinho chegando aí com muitas informações, né, Coutinho? Bem, 12 horas e 7 minutos, o nosso Jornal do Meio Dia já está no ar. Um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, isso mesmo, são duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho, minha gente. Bem, deixa eu só agradecer aqui, viu, Marcos, a todos os nossos queridos ouvintes que nos enviaram muitas, muitas mensagens ontem no WhatsApp da Gabi, parabenizando aí pelos 31 anos da rádio. Agradeço muito o carinho de vocês, porque eu recebi também muitas mensagens aqui no direct do meu Instagram, Kátia Gomes, jornalista. E assim, foram tantas mensagens carinhosas, eu vou resumir e agradecer a todos vocês. Não vou nem citar nomes aqui agora, porque foi muita gente. Então, você que enviou a mensagem sabe, né? Então, muito obrigada mesmo pelo carinho e também pelas mensagens que eu recebi no WhatsApp. Obrigada, obrigada, obrigada. Fazemos esse trabalho aqui para vocês, ouvintes, tá? E vem aí muita novidade, né, Marcos Bezerra, na Gabriela FM em 2023 ainda.
Com certeza, né?
Valderico Júnior ontem já, né, deu uns spoiler aqui, né, Valderico Júnior? Vai ter mais spoiler? Vou arrastar ele aqui, vou botar aqui no Jornal do Meio Dia hoje, porque tem que aproveitar. Corre aqui, dá um boa tarde ao povo aqui. Dê mais spoiler aqui pra nós. A Jornal do Meio Dia não pode ficar fora dessa, não, rapaz.
Fala, CG, Kátia Gomes, Marcos Bezerra. Fala, ouvintes da Gabriela FM, que prazer estar aqui. Né? Ontem foi um dia festivo pra cidade de Ilhéus, um dia festivo pra Gabriela FM. E muito bacana. Ontem me apertaram aqui um pouquinho, tive que soltar umas novidades.
Pois é, aí agora eu aperto de novo, mais um pouquinho.
É isso. Na verdade, em comemoração aos 31 anos da rádio, não é? A gente que vem sempre tentando fazer algumas coisas diferentes para estar sempre como referência na comunicação, né? Esse mundo que está tão moderno, tão atual, onde a gente precisa estar sempre à frente dos concorrentes. E é isso que a Gabriela, isso que é o sinônimo da Rádio Gabriela FM. E é nisso que a gente aposta, né? Hoje nós estamos agora em obras. E eu acredito que mais uns 45 a 60 dias aí nós estaremos com uma estrutura nova também no centro da cidade, né? Avisando que não fecharemos no Banco da Vitória, não. Nós teremos também a estrutura aqui.
A sede que continua sendo, né?
Exato, e com a estrutura também na Avenida Itabuna, né? Então a gente tá fazendo uma estrutura nova, moderna, só para você ter uma ideia. Agora dentro do estúdio nós teremos palco fixo, né, com tudo prontinho, tudo montado
para
fazer
o famoso
a semana maluca, os estúdios ao vivo.
Estúdio ao vivo, né?
Exatamente. É uma oportunidade, Kátia, de valorizar a cultura regional, onde a gente precisa cada vez mais, né, valorizar os nossos as nossas pratas da casa. Claro, os artistas de fora vão vir, vão estar perto da rádio, vão estar usando o palco conosco, mas a intenção maior é que a gente valorize os músicos locais, principalmente as apresentações, né, de fato, artísticas aqui da nossa região, o artista local, de fato, que vive da arte, música, e a gente, né, da música, e a gente precisa dar espaço. E a Gabriela FM agora vai incorporar dentro do seu estúdio um local para dar total estrutura para que essas pessoas tenham a oportunidade de mostrar seus trabalhos e valorizar o artista da casa, que precisa de tanto espaço, né?
E lembrando que isso não é cobrando, não, viu? Não é, não, Júnior?
É, não,
não é cobrando,
com certeza,
do artista regional,
não,
nada,
não,
viu? Porque é assim, né? Ah, cobrou. Não, nunca teve isso.
É, graças a Deus, a gente, claro, tem muitas parcerias com artistas que querem fazer promoções, que querem sortear
isso,
brindes,
é,
mas aí vem do artista para com a rádio. Né, para o ouvinte, de fato, para o entretenimento. Né? Ontem você vê quantos prêmios nós tivemos aqui, com participação de vários amigos, vários projetos, vários artistas ajudando, porque são 31 anos de história, eles querem colaborar nesse processo, e é isso que vale a pena. Então a gente tem que valorizar, de fato, a cultura, a gente tem que valorizar a arte, valorizar a parte musical. Eu que sempre músico, né, na minha vida, desde novo canto e gosto, sou apaixonado pela arte, e sei onde é que são as dores dos músicos, que precisam de tantos valores. Então, dentro disso, a Rádio Gabriela FM tá modernizando esse processo para que a gente possa estar cada vez mais perto das pessoas, cada vez mais perto do público, cada vez mais perto do centro da cidade de Ilhéus, principalmente, né, e valorizando as pessoas como elas têm que ser.
Que bacana, viu? Parabéns. É, você, 31 anos de Gabriela FM, né? Foi passando aí de a família.
Isso.
E tá com você já há quanto tempo a rádio?
16 anos.
16 anos. Então, parabéns aí, Júnior. 16 anos, você vem também construindo a história da Gabriela FM, né? Junto aí com Marcos e Renato, que estão aqui em 31 anos, e aos demais que já passaram e os que aqui estão.
Ontem eu tive, né, a felicidade de poder estar aqui falando com vocês, e eu tenho que agradecer, né, primeiro aos ouvintes, né, a Deus em primeiro lugar, mas segundo aos ouvintes.
Verdade.
Que é, sem eles nenhum de nós estaríamos aqui, né? Terceiro, a gente não pode deixar de passar aos colaboradores que hoje estão aqui, né, as pessoas que já estiveram aqui fazendo essa história, que passaram por aqui, outros que não estão mais nem conosco na vida, né, e já estão em outros planos aí, mas que passaram e marcaram, né? O Bastos, o próprio Gilberto, o Rose de Paula, Solon, que foi gerente da empresa,
sim,
também,
sim,
aqui um
tempo. Saudoso Solon Saqueiro.
Exatamente, são pessoas que colaboraram, né, nesse processo de 31 anos da rádio, então a gente fica muito feliz, porque é essa valorização, que isso que fez a Gabriela. Claro, e os parceiros, patrocinadores, né, os clientes que apostam aqui. Na verdade, eu não sou patrão, né? Patrão são eles que ajudam a gente a estar aqui, levando a comunicação, levando o entretenimento, levando essa energia para o nosso público. Então é isso, tem que agradecer, claro, a vocês, e parabenizar também, mais em nome de todos, parabenizar aqui a Renatinho, parabenizar a Marcão, que se tem 31 anos de Rádio Gabriela FM, tem 31 anos que esses rapazes,
verdade,
esses moços,
verdade,
digamos assim, faz essa,
né,
história.
Entrou com 15.
Entrou com 15, né, Marcão?
Ah, tá bom, Marcos.
Parabenizar o Valderico Júnior aí, né, por esse olhar inovador, que sempre está buscando o melhor, né, para a Gabriela FM sempre estar atrás da tecnologia e liderando, como sempre, né?
Verdade, muitos investimentos, hoje temos energia solar, né? Vem aí investimentos de transmissor novo.
Exato. Vem com equipamentos novos, né? Agora, agora muito mais câmeras também, para as pessoas estarem nesse mundo de tecnologia, visualizando cada vez mais e melhor. Né?
Ou seja, não vão só ouvir a gente, mas ver e assistir, né?
Isso. A gente já trouxe no passado, né? E você vê que já tem, mas as coisas vão modernizando e a gente tem que estar junto nesse processo.
É isso aí. Parabéns.
Tamo junto,
Valderico,
viu?
Júnior, porque
obrigado.
Parabéns. Ele é um jovem, né, empresário, né, minha gente? Então é realmente uma visão inovadora, e é isso. Quando se fala em gestão, seja pública ou privada, tem que ter visão inovadora, tá? Parabéns.
Valeu. Obrigado. Parabéns a todos nós.
Faltou, sabe o quê?
Que?
Gabrielinha, viu?
Ah, é?
Porque ela gosta de falar aqui, não faltou ela aqui.
É verdade.
Um abraço.
Valeu.
12 horas e 15 minutos, depois de spoiler, informações, novidades pra vocês, vamos tocar aqui o Jornal do Meio-Dia, não é isso, Marcos Bezerra?
Isso, vamos aos destaques?
Vamos!
confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos com o Jornal à Tarde de Salvador, que informa: chineses, Baidu ou Bid, né, gente, nome da empresa, confirma fábrica na Bahia. É a fábrica de automóveis que vai ser instalada na Bahia, segundo o governo do estado.
Jornal Diário de Pernambuco. Pernambuco ultrapassa 9 milhões de habitantes.
Folha de Pernambuco também diz o mesmo assunto. Somos mais de 9 milhões em Pernambuco. A gente vai falar hoje sobre Ilhéus e Itabuna, tá? Se der tempo, a gente pincela aí o censo também 2022 de outras cidades baianas, tá?
Jornal do Comércio do Recife. Bolsonaro pode ficar inelegível no TSE e não perder direitos políticos.
Olha que coisa. É uma sujeirada nessa política. Diário do Nordeste, Fortaleza. Fortaleza se torna a cidade mais populosa do Nordeste, Marcos Bezerra.
É. Tribuna do Norte de Natal. Governo discute isenções para taxa de água bruta.
Gazeta de Alagoas, Maceió. IMA nega licença para instalação de depósito de ácido sulfúrico no Porto. Portanto, é lá no estado de Alagoas, tá?
Jornal Globo do Rio. Crescimento da população desacelera. Somos 203 milhões de habitantes no Brasil.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Ameaçada de perder o FCDF, Brasília é a terceira cidade do país.
Jornal de Brasília. Os Candangos. Com 2 milhões e 800 mil pessoas, Brasília é a terceira maior cidade do país.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. População cresce 6,5% em 12 anos no Brasil e fica estável no estado do Rio Grande do Sul.
Correio do Povo, de Porto Alegre. População gaúcha cresce cada vez menos e total alcança 10 milhões e 800 mil.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Menos gente em BH, mais na vizinhança.
Folha de São Paulo, censo revela Brasil menor que o esperado. O país tem 203 milhões.
É, parece que muita gente foi embora, né, pro exterior, né? Jornal Estado de São Paulo, surpresa no censo dos 203 milhões. Com a influência do agro, a população cresce mais no interior do que nas capitais.
Valor Econômico de São Paulo, Visa compra brasileira Pismo por US$1 bilhão.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. FGTS, desconto de até 90% para limpar nome de 100 mil pessoas.
O Popular de Goiânia, estado pagou acima do teto para 280 servidores em maio.
Essas são as manchetes de alguns jornais. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, e participa. Envia logo sua mensagem que a gente tenta divulgar já já, né? Porque vamos ter entrevista, mas tenta aí que nós vamos tentar divulgar, tá? Envia aí que a gente tenta divulgar, tá? Bem, 12 horas e 20 minutos. Cadê? Deixa eu abrir esse negócio aqui. Bem, seguinte, ontem, 28 de junho, aniversário de Ilhéus, 489 anos de história, 142 anos de emancipação política, não é isso, Marcos Bezerra? Teve a entrega da comenda Jorge Amado, né? E acho que títulos de cidadão ilhéense também, se não me engano, lá no Teatro Municipal de Ilhéus, ontem. É ótimo, isso é importantíssimo, essa entrega de comenda, valorização aí dos cidadãos, seja o cidadão ilhéense ou quem se tornou cidadão ilhéense, ontem com o recebimento aí do título de cidadão ilhéense. Parabéns a todos que receberam, acho que cada um tem sua particularidade aí, né, fez por merecer esses títulos, parabéns mesmo. Agora, a estranheza, Marcos, que inclusive só se fala nisso aí nos grupos de WhatsApp, sem falar em ligações também, né, as pessoas me ligando, falando sobre isso, revoltados com essa questão, que não foi divulgado, né, nem foi convidado, o povo não foi convidado, não fez um show aberto para o povo em pleno aniversário de Ilhéus. Mas o prefeito ofereceu lá uma banda, né, o cantor Jal, para esse evento, né, da comenda e da entrega de títulos, ou seja, só para convidados, né? E inclusive show maravilhoso, né? Porque o Jal arrasa, sou fã, né? Mas deveria ser para o povo, né? Já que é aniversário da cidade de Ilhéus, por que o povo não foi convidado, Marcos Bezerra?
Também acho, né?
Tá repercutindo negativamente, viu? Nos grupos de WhatsApp, né? Privado, muita gente entrando em contato para falar sobre o assunto. É, a gestão municipal em Ilhéus realmente não valoriza o povo, hein? Não tá nem aí pro povo. Vira as costas pro povo, hein, Marão? Que coisa. Qual foi a grande entrega ontem? A grande obra entrega no pelo município ao povo de Ilhéus? Teve, Marcos? Não teve. Na missa que teve de manhã, nem parabéns pra cidade, o prefeito não puxou. Prefeito, o senhor tá precisando fazer um curso de gestão pública, viu? Vou lhe falar, meu filho. Meu filho, que isso? Valorize mais o povo da cidade. É porque não vai ter reeleição para o senhor em 2024? Como é que é isso? Explica para nós. Rapaz, não mandou... Vou te falar um negócio. Ah, foi convidada a imprensa. Aqui foi convidado, Marco?
Não recebi.
A Gabriela é fêmea, a rádio de maior audiência do Sul da Bahia. Foi convidado? Recebeu algum convite? Não, pois é. Não faço questão de estar lá. Mas eu acho que eu deveria informar, para a gente informar o povo. Olha, vai ter um evento assim e tal, até tal momento é fechado. Depois, mais tarde, tem a banda pro povo. Não, não teve nada disso, né? Então, a gestão não valoriza. Não valoriza o povo, né? Fez uma coisa fechada aí para os amigos. Alguns poucos amigos, tal. Mas é isso, né? Quem sabe numa próxima aí, não sei. Acho que é difícil ter próxima, viu, Marão? O senhor de gestão, o senhor não entende nada. Valorizar o povo não entende nada. Uma vergonha isso. 12 horas e 23 minutos, vamos falar de censo, Marcos, 2022. Itabuna tem segunda maior concentração de domicílios vagos em zona urbana, não é isso?
É isso, né? Olha, a concentração de domicílios vagos na zona urbana de Itabuna é a segunda maior do Brasil, segundo o Censo 2022, cujos primeiros resultados foram conhecidos nesta quarta-feira, dia 28, ontem. Com 18,03% dos imóveis nessa situação, a cidade do sul da Bahia ficou perto da primeira colocada nesse quesito, Mossoró, no Rio Grande do Norte, que tem 18,04% de seus imóveis na zona urbana desocupados. A estatística foi ressaltada pela transmissão do IBGE, que não especificou quantos dos 93.313 domicílios de Itabuna ficam na zona urbana e quantos deles estão vagos. No entanto, o dado ajuda a compreender por que o número de domicílios do município cresceu em quase 20 mil na comparação com 2010, 73.597, enquanto a população recenseada caiu de 204.667 em 2010 para 186.708 em 2022. Em Ilhéus, a redução na velocidade da queda populacional, né? Ilhéus aparece no décimo lugar na proporção de domicílios de uso ocasional, com 14,08%, ou 14.180 dentre os 96.016 domicílios contados em 2022. A exemplo de Itabuna, viu seu número de domicílios crescer e o tamanho da população diminuir de 184.236 habitantes para 178.703, Kátia.
Então, tá aí, né? Esses dados, né, do Censo 2022, né? E aí eu ouvi algumas pessoas, Ilhéus ganhou, muito, a população vai aumentar aí para 200 mil. Eu falei, gente, não ganhou. Ilhéus tem muita população flutuante, tem o pessoal que comprou apartamento aqui, mas não mora aqui, vem aqui às vezes, né, Marcos? Uhum. Muita gente que aluga, vem e passa a temporada. Mas não é a realidade. Ilhéus, eu sabia que Ilhéus não ia ter população acima de 180 mil.
É, Itabuna, que perdeu bastante, né, nos últimos anos, e Ilhéus e Itabuna estão praticamente equiparadas, né, em população, a diferença é de 8 mil habitantes a mais em Itabuna.
Pois é, né? Mas a Itabuna, ela está sempre procurando melhorar, né, Marcos? Entre gestor, sai gestor, né? Está sempre procurando inovar, melhorar a cidade, atraindo as pessoas, atraindo empresas. E Ilhéus, a gente não vê isso. Já vai aí pro... Vai perto de finalizar a gestão aí do senhor Mário Alexandre e ele não procurou fazer melhorias que é porque atraiam realmente novos moradores. Pelos, emprego a cidade não tem, tem?
Pelos atrativos naturais, inclusive de Ilhéus, deveria atrair muito mais pessoas para cá, deveria ter a população maior, né, que Itabuna e outras cidades aí do estado.
Exato, concordo, né? Então, Ilhéus tem muito ainda procurar melhorar e tal. É, e algumas cidades aí surpreenderam, né, perdendo aí habitantes, né, e aí moradores de algumas cidades questionam, não acredito, porque pelo contrário, sempre a gente percebe que tem gente chegando, mas, enfim, vamos ver um exemplo aqui, ó, a população da cidade de Teixeira de Freitas, lá no Ensino Sul da Bahia, chegou a 145.223 pessoas no censo de 2022, o que representa um aumento de 4,97% em comparação ao censo de 2010. Só que o povo de lá questiona, diz que não, tem muito mais, né? Mas, enfim, a gente vai continuar aí acompanhando. No estado da Bahia, a população é de 14.136.417, o que representa um aumento de 0,85% quando comparado ao censo anterior, tá? Então tá aí. No ranking, Marcos, de população dos municípios, Teixeira de Freitas está na 13ª colocação no estado, na 44ª colocação na região Nordeste e na número 207 colocação no Brasil. Inclusive, tem várias pesquisas aí dizendo que é uma das cidades mais baratas para se viver, viu? E é mesmo, porque eu estive lá recentemente, se você ver os apartamentos que aqui custa R$2.500, lá é mil e poucos reais, né? Estou dizendo da mesma estrutura, né? Então, né? Tem, o comércio gera muito emprego, diferente daqui, né? O comércio daqui ainda precisa crescer muito para gerar mais emprego, mas... Eu espero que cada vez mais venham empresários dispostos a investirem aqui. Porque lá em Teixeira de Freitas, a todo momento chegam empresários de fora investindo na cidade, no comércio. Aqui nós estamos precisando disso, viu? Urgente.
É, o nosso comércio, né, o centro principal do comércio em Ilhéus, está precisando de uma mudada, de uma reestruturação. Inclusive quando chove, né, forte. Daqui a pouco os clientes vão ter que ir de barco, de caiaque, né, para as lojas.
Ai, ai.
Agora, a cidade de Ilhéus ainda tem que mudar muito. Muita coisa precisa ser feita. Parece que as coisas chegam por último aqui quando chegam, né?
É verdade. Vamos acionar ele, o repórter Coutinho Neto, chegando aí com informações. Olha, enquanto o Marcos aciona Coutinho, estão mandando aqui mensagem. Cátia, em relação à festa de ontem, né, que o prefeito organizou, a festa foi regada a coquetel de camarão, vinho importado e uísque 12 anos. Coisa chique. Inclusive, Cátia, no mesmo horário da festa, um ônibus estava quebrado na ladeira que dá acesso à Ponte Velha. É presente para a população no aniversário de Ilhéus, diz aqui a mensagem. Ônibus sucateados, vias esburacadas, deslizamentos nos altos, central de abastecimento, um caos de sujeira e proliferação de doenças e muito mais por aí. Esse é o presente de grego. Tá aqui, ó. Tá aqui, morador de Ilhéus, né? Pedindo aqui pra gente divulgar. É uma triste realidade, né? Bem, Coutinho Neto, nosso repórter, chegando aí com muitas informações pra gente. Vamos lá, Coutinho, quais são as notícias? Boa tarde. Vamos lá, Marquinhos. Vamos lá, Coutinho.
Muito
agora
boa
vai.
Tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quinta-feira. E um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Excelente trabalho.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Município de Ilhéus. Em Ilhéus, aconteceu um intenso, um forte tiroteio bem no fundo do cemitério do Basílio, área do Malhado, tendo como a vítima fatal Alexandre Demétrio Moreira, de apenas 21 anos de idade, que morreu com 3 tiros. De acordo ainda com informações da polícia, a vítima chegou a pular um barranco caindo em uma área de mata na localidade conhecida como Vila Queiroz. O SAMU foi acionado apenas para constatar o óbito. Alexandre Demétrio tinha envolvimento e, de acordo com a polícia, já havia sido preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado, nem a motivação deste crime, mais um homicídio na cidade de Ilhéus. Olha, em nossa região, um homem de apenas 20 anos de idade, identificado como Carlos Henrique, ele morreu após trocar tiros com policiais militares na tarde de ontem, quarta-feira, no município de Camacan. De acordo com informações, a guarnição da polícia militar estava em ronda de rotina quando foi informada que indivíduos estavam armados nas proximidades da rua Colina das dos Laranjais. Ao chegar no local para averiguar as informações, os policiais foram recebidos a tiros. Durante o confronto, Carlos Henrique, que já tinha passagem na polícia por tráfico de drogas, foi alvejado, foi socorrido para o hospital local, mas acabou não resistindo, indo a óbito. Com ele foi encontrado um revólver, munições deflagradas e munições intactas. O restante do grupo conseguiu fugir. Em nosso Baixo Sul Baiano, Península de Maraú, um homem apontado como gerente do tráfico de drogas em Barra Grande, ele morreu após troca de tiros com guarnições da 72 Companhia Dependente de Polícia Militar e por prepostos da Polícia Civil de Maraú no início da manhã de ontem, quarta-feira. De acordo com a polícia, foi deflagrada a Operação Barra em Paz, com o intuito de prender traficantes de Barra Grande na Península de Maraú. Ao chegar no local indicado pelas investigações, que estaria o gerente do tráfico, conhecido como Iago, numa área de mata, 2 homens foram avistados. E ao dar voz de abordagem, os policiais foram recebidos por disparos de arma de fogo, ocorrendo o revide da injusta agressão por parte da guarnição. E que, ao cessarem os disparos, foi encontrado um indivíduo caído ao solo com arma em punho, enquanto o outro foi visto dando linha, adentrando o matagal. 2 cadernos de anotações de pagamentos referentes ao tráfico de drogas foram encontrados no perímetro. A polícia prestou socorro ao jovem e o levou até o posto de saúde lá de Barra Grande, onde foi constatado o óbito. De acordo com a polícia, Iago, além de ser apontado como gerente do tráfico da área, já havia sido preso anteriormente por tráfico e fugiu da delegacia, sendo preso posteriormente também por este crime. Extremo Sul da Bahia, Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas realizou mais um trabalho de identificação humana que foi registrado na manhã de ontem, quarta-feira. Trata-se do cadáver encontrado no rio Itaien, apresentando perfurações de arma branca, tipo faca. A vítima, ela foi identificada como Ângelo Márcio Araújo Coelho, de 47 anos, que era natural de Salvador. A identificação foi realizada pelos peritos Elson Júnior e Everton dos Anjos por meio de exames de papiloscopia, ou seja, impressão digital. Com a identificação oficial, o corpo será liberado para os familiares realizarem o devido sepultamento. Olha, nossa grande Bahia, a segunda vítima de uma descarga elétrica morreu e o corpo foi retirado quando estava sendo velado. Acompanhe comigo, entenda o caso. A segunda vítima da descarga elétrica que aconteceu durante uma instalação de postes na cidade de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, morreu ontem, quarta-feira. O jovem Marcos Vinícius da Silva Leal, de apenas 22 anos de idade, estava internado desde o último dia 20 de junho no Hospital Regional de Bonfim. De acordo com a Neoenergia Coelba, concessionária que administra a energia elétrica no estado, informou que as vítimas não trabalhavam para a empresa e estariam fazendo um serviço de instalação de postes de iluminação pública quando foram atingidas através de uma empresa particular prestadora de serviço à Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim. A descarga teria sido provocada devido à aproximação indevida de uma estrutura metálica com a fiação de alta tensão. Além de Marcos Vinícius, outro jovem de apenas 19 anos também morreu, vítima da descarga elétrica. Givanildo de Jesus Costa, de 47 anos, segue internado em uma UTI da mesma unidade médica. O corpo de Marcos Vinícius foi liberado pelo hospital ontem, quarta-feira, e ainda não tinha passado por perícia, que deve ser feita em casos de mortes violentas. De acordo com a Polícia Técnica, o Instituto Médico Legal não periciou o corpo porque não foi acionado pela Polícia Civil. A guia pericial só foi expedida por volta das 11h30, depois que o corpo já havia sido liberado para a família e estava sendo velado na cidade de Senhor do Bonfim, no Alto do Cigano, quando foi retirado pelo Instituto Médico Legal para passar pelos exames. Às 16 horas de ontem, quarta-feira ainda, o Instituto Médico Legal afirmou que o corpo foi liberado novamente para a família do jovem. Fato esse que gerou bastante revolta em amigos e familiares, gerando inclusive um princípio de confusão no Instituto Médico Legal. A diretoria do Hospital Regional de Bonfim vai emitir uma nota técnica pelo erro ao ter liberado o corpo para familiares antes do exame pericial. Sofrimento na vida e sofrimento na morte. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, um grande abraço para você, obrigado por sua participação aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Amanhã você estará de volta. Vamos ao intervalo comercial e já já estamos de volta, viu? Meio-dia e 39.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 48 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Vamos liberar a participação do nosso ouvinte, Marcos Bezerra, por gentileza?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte, o WhatsApp é o 988291029. A gente vai adiantar essa participação porque o nosso entrevistado está a caminho. Já, já ele chega aqui. Enquanto isso, vamos divulgar as mensagens dos nossos ouvintes, Marcos.
No nosso WhatsApp, Kátia, olha, boa tarde, Kátia, Marcos, quero fazer uma reclamação. Hoje pela manhã, o ônibus da Vila Olímpio quebrou. Os moradores aí tiveram que andar uma certa distância até chegarem à pista. Ainda tiveram que ir lá pagar ultrapassagem. Essa é a minha revolta, né? O que é que adiantou aumentar a passagem e a gente ainda ter que pagar duas, né? Os ônibus quebrando.
É isso, outro dia uma moradora de Maria Japa me disse, Kátia, a gente saiu de Maria Japa, quando tava chegando no Banco da Vitória, o ônibus quebrou, a gente teve que descer, pegar outro ônibus e pagar outra passagem. Ô Marcos, que coisa absurda isso aí, Léos, né? É como o ouvinte aqui que mandou a mensagem, né, falando que isso é um presente da gestão municipal de Léos para o povo de Léos, né, no aniversário, ônibus quebrados, né? Que são coisas que só acontecem aqui, presente para a população. Ontem, no aniversário de Léo, tinha ônibus quebrado na ladeira que dá acesso à Ponte Velha. Uhum. E aí, todo dia tem ônibus quebrado e o povo tem que descer e pagar nova passagem. É coisa, viu? Me deixe.
Quem manda boa tarde também é o Marcos Penha e a Vilma Luz, estão ligados no Jornal do Meio-Dia da Gabriela FM.
É verdade, mandar um abração para Marcos e agradecer também a mensagem que ele mandou ontem, né, Marcos, em relação ao aniversário de Ilhéus, tá? Então, muito obrigada ao Marcos Penha. Eu vou até dar uma lidinha aqui, quer ver, Marcos? Olha, ele disse, uhum. Ó, parabéns a toda eficiente equipe da Gabriela FM, capitaneada pelo jovem Valderico Júnior, pela passagem de mais um aniversário dessa valiosa emissora de rádio. Vida e saúde a todos, Marcos Penha e Vilma Luz. Muito obrigada, viu? Ele sempre com as mensagens bonitas, né, Marcos?
É, a Ides, também da Petiscaria da Dida, né? Ides está ligada no Jornal do Meio-Dia. Manda aquele boa tarde e um abraço aí. Que estão ligados no Jornal do Meio-Dia no programa.
Mandar um beijão especial para a Ides, que é filha da Dida, da Petiscaria da Dida, e agradecer, né? A Dida e a Ides nos presentearam ontem, teve um almoço maravilhoso aqui e teve também um bolo maravilhoso. Muito obrigada, tá? Beijão especial para você, Dida, e para a Ides, tá? E toda a família. Deixa eu mandar um abraço aqui para toda a equipe de Elson, da mecânica do Elson, ali na Avenida Itabuna. E um abraço também para toda a equipe de Gustavo, da Gustavo Vidro Elétricos, hein? Um abraço para vocês. Muito obrigada pela atenção, hein? Sempre rápidos e ágeis.
É, o Maurício manda boa tarde também. Ele diz, aconteceu comigo, vindo de Sambaituba. O ônibus quebrou no meio do nada, né? Consegui uma carona no carro do guincho até o Iguape e tive que pagar ultrapassagem.
Rapaz, é brincadeira um negócio desse. É vim de Sambaituba, é vim de Maria Jape, seja de onde for, gente, o ônibus quebra e o povo tem que descer e pegar outro e pagar nova passagem. Não é justo, minha gente. Não é, Marquinhos?
É verdade. A Rilze, do Novo Ilhéus, né, manda boa tarde, diz que estamos de parabéns. Manda um beijo para a Leninha, de Vila Campinho.
Oh, obrigada, Rilze. Um beijo para a Leninha, de Vila Campinho. Muito obrigada mesmo a vocês pelo carinho de sempre. Mais alguma coisa para divulgar agora?
E o nosso ouvinte pergunta, foi verdade que a gata comeu o bolo?
Menino! Ô, gente, não fale não. Foi, porque assim, eu tinha dois bolos aqui ontem. O de Ides, né, e o de Dani Cakes. Aí tem uma gatinha aqui, que tá morando aqui já, inclusive ela é bem alimentada, ela vai no veterinário, mas ela é ousada.
Teve várias ninhadas, tá com três gatinhos aqui.
É, pequenos. E ela é ousada. Só foi a gente virar as costas aqui, tava todo mundo aqui dentro do estúdio e outros do lado de fora, né, ali no vidro, de costas para o bolo. O que é que ela fez? Pulou na mesa e começou, ó, comer o bolo. Mas ela comeu só um lado, gente. Mas comeu bastante.
Meu
que
ousada. Placê, né?
Que ousada que só ela, viu? Eu nunca não sabia vi isso, Marcos. Um gato, ou, né, um felino ir lá e comer um bolo.
Aí cadê o bolo? O gato comeu, Martina Gabriela.
Não, mas graças a Deus foi só um pedacinho e tal. Tiramos lá o lado. E tinha outro bolo também, né? Eram dois bolos.
Outro ouvinte manda boa tarde, Marcos, Kátia. Estou muito triste, nunca pensei que Ilhéus iria passar o aniversário em branco, né? Show só para poucos, eu estou retada, não quero me identificar.
Pois é, amiga. Esta é a triste realidade, hein? Ilhéus, essa é a triste realidade. Vou te contar, se chove um pouquinho, alaga tudo. E vamos de mais buracos e mais buracos. Ó, 13 de maio tá lá, hein? Piorando, hein? Cadê o secretário de infraestrutura? Ai, ai. Diga, Marquinhos.
Por enquanto é só.
Pronto, então vamos aqui de mais informações. E daqui a pouquinho a gente inicia a entrevista, tá? Olha, profissionais de enfermagem protestam em Salvador para cobrar piso salarial. É isso mesmo, tá? Profissionais da enfermagem fizeram protestos hoje em Salvador. O ato integra uma mobilização nacional em defesa da implementação da lei que estabelece o piso salarial da categoria e prevê paralisação de 48 horas das atividades. Pega lá, por favor. Pega lá, Marcos, por gentileza. Obrigada. É um negócio aqui meio urgente, gente. O grupo se reuniu, né? Esses enfermeiros aí. Então, um grupo de enfermeiros se reuniu em frente ao Hospital Geral do Estado, HGE, e saiu encaminhada para a Avenida Vasco da Gama, uma das principais da capital baiana. Com cartazes, centenas de trabalhadores participaram da... Não, é aqui, para o olho. Um papelzinho. E aí, gente, eles saíram lá, né, esse grupo que se reuniu em frente ao Hospital Geral do Estado, que é o HGE, aí esse grupo saiu encaminhada para a Avenida Vasco da Gama, uma das principais da capital baiana, com cartazes, centenas e centenas de trabalhadores participaram da manifestação. Olha, a presidente, né, do Sindi Saúde Bahia, que é a Ivanilda Brito, disse o seguinte: nós conquistamos a lei sancionada pelo governo federal, mas os ministros do STF resolveram botar o dedo na nossa lei em decorrência das unidades privadas que não aceitam pagar, né, das unidades privadas que não aceitam pagar o piso da enfermagem aos seus profissionais. Então, Marcos, é o que a gente estava conversando, né, mais cedo. E aí, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador, o trânsito ficou intenso nos dois sentidos, o que causou longo congestionamento. A extensão do garrafamento não foi informada. Então, para você entender, gente, a Lei 14.434/2022 instituiu o piso salarial da enfermagem para auxiliares, técnicos de enfermagem, enfermeiros e parteiras no mês de agosto do ano passado. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, STF, recebeu uma ação direta de inconstitucionalidade da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Saúde e Serviços, CN Saúde, buscando impedir a aplicação do reajuste. A entidade questiona a validade da medida por entender que a fixação de um salário base para a categoria terá impactos nas contas de unidades de saúde particulares pelo país e nas contas públicas de estados e municípios. A ação foi acatada pelo órgão no início de setembro, gerando protestos de trabalhadores em todo o Brasil. E aí, aqui na Bahia, diretorias de algumas unidades de saúde e entidades filantrópicas já se manifestaram contrários ao novo piso salarial e argumentam que o impacto pode provocar demissões, além de déficit nas finanças. Uma delas foram as obras sociais, a Irmã Dulce, em Salvador, que já se posicionou. O Marcos, complicado, né? Porque a categoria merece ser mais valorizada, sim, merece ganhar um melhor salário. E aí, esta é a triste realidade, viu?
Só vão lembrar de valorizar quando tem uma pandemia, como a que tivemos, né? Que o pessoal se desdobrou, se arriscou no trabalho.
É, boa pergunta, viu, Marcos Bezerra? Boa pergunta. Olha, 12:58, pode navegar aí novamente, viu, Marcos?
Pois é. Ouvinte aqui no nosso WhatsApp manda boa tarde, diz: olha, domingo várias pessoas ficaram esperando ônibus na Vila Olímpia e não teve, né? Gostaria de saber por que não teve horário de 12:50. A ouvinte pergunta.
Boa pergunta, também queremos saber.
Outro ouvinte manda boa tarde, diz: o povo votou nisso aí, que tá aí, então amarra seu burro na orelha do dono.
Tá bem revoltada essa pessoa, hein? Bem revoltada.
A Vanessa manda um beijo e manda parabéns aí, Marcos e Kátia. Vocês são um sucesso na Gabriela FM. Amamos vocês.
Obrigada, Vanessa. Um beijo pra você. Muito obrigada mesmo.
Por enquanto é só.
Tá chegando aqui informações. Deixa eu ver aqui. Acabei, viu, querida? Acabei de divulgar essa informação. O pessoal tá mandando aqui informação sobre a questão dos enfermeiros, né? Sobre esse protesto em Salvador e tal, né? Acabei de divulgar aqui. A gente entende, né, que os profissionais ficam bem revoltados, tá? É isso. Mas, quem sabe, né, melhore as coisas aí. Deixa eu mandar um abraço novamente pro Marcos Penha, que acabou de mandar mensagem aqui, agradecendo a mensagem dele de ontem, que acabamos de ler. Um abraço, Marcos. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial, porque a gente vai chegar ao programa, porque o nosso entrevistado tá a caminho, chega já já. Vamos ao intervalo, voltamos já, minha gente. Tem mais Jornal do Meio-Dia daqui a pouquinho.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Já passou, né? 1:07. 1:07, porque a gente tá... Você tá acompanhando o Jornal do Meio-Dia, tá bom? onde você fica bem informado e participe. Pode enviar sua mensagem. Hoje nós estamos esticando um pouquinho, programação especial ainda. E temos uma entrevista daqui a pouquinho com o prefeito de Itabuna. Está chegando aqui o Augusto Castro. Vamos falar do Itapedro, um grande evento, hein, Marcos?
É verdade. Em
Itabuna, começando ontem, já abriu a Vila do Forró, mas hoje oficialmente, né, o Itapedro.
Isso. No nosso WhatsApp aqui, Kátia, parabéns para vocês da Gabriela FM, né, para todos nós que temos vocês. Sou a Kátia Reis, do Teotônio Vilela. Gratidão, esta é a palavra-chave. Lindos.
Olha que legal, obrigada, Kátia Reis. Minha xará. Um beijo para você, Kátia Reis, do bairro Teotônio Vilela de Ilhéus. É o famoso Vilelinha de Açúcar, né, Marcos?
É isso.
Mais alguma coisa?
É só.
Bem, então deixa eu mandar aqui uns abraços. Um beijo para a Tereza Oliveira. Tereza Oliveira, ela disse que gosta muito da gente, né? Ela falou: ó, Kátia, você é muito sincera e não apoia o erro, você é mil. Um beijo, Tereza. Obrigada pelo carinho, tá? Tamo junto, é isso aí, a gente tá aqui pra mostrar a verdade.
Atualizar a notícia aqui, Kátia, que lemos na manchete de um dos jornais no início. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, retomou, né, nessa quinta-feira, hoje, o julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Esse é o último dia de sessão e já deve decidir pelo futuro político de Bolsonaro. Na última terça-feira, dia 27, o relator e ministro Benedito Gonçalves votou pela inelegibilidade do ex-chefe do Executivo por ter cometido abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Já nesta quinta-feira, é a vez dos outros 6 ministros expressarem seus votos. O primeiro deles será Raul Araújo, próximo ao ex-presidente aí, inclusive, o julgamento foi retomado em meio a apelos de Bolsonaro, né? Vamos acompanhar para ver.
Vamos acompanhar para ver, mas é como dizem os especialistas, né, políticos, o cara vai ser... querem deixar o homem inelegível sem ter feito algo, né, alguma corrupção. É como estão dizendo aí nas redes sociais. Dilma sofreu impeachment e continuou elegível. Lula condenado em 3 instâncias, elegível. E aí o Bolsonaro questionou o processo eleitoral, querem tornar ele inelegível. Isso é uma vergonha neste país, Marcos Bezerra. Por falar em questão política, cassação, essas coisas, elegível, inelegível, tem aqui uma notícia no Bahia Notícias, site Bahia Notícias, notícia de hoje, tá? Vereador cassado por rachadinha e assédio tem recurso negado pelo STF. Era vereador em Ilhéus. O Supremo Tribunal Federal, STF, negou um recurso ao vereador cassado Luca Lima, do PSDB, de Ilhéus, e a decisão do ministro Luiz Fux, relator do caso na Suprema Corte, isso foi ontem, na quarta-feira. O Fux rejeitou o pedido do vereador, que alegava que o prazo do processo de cassação durou mais que o estabelecido em lei, 90 dias. Segundo o ministro, a reclamação não se sustenta, uma vez que o próprio acusado não compareceu à sessão em que seria interrogado, o que permitiu a extrapolação do prazo dos trabalhos da comissão. O Luca Lima teve o mandato cassado no final de agosto de 2021 pela própria Câmara de Vereadores de Ilhéus. O edil, né, então, que era vereador, foi acusado de prática de rachadinha, desvio de dinheiro público, né, de funcionários em benefício do político a que estão submetidos, além de assédio moral e sexual contra servidoras do gabinete dele, segundo aqui informações, né, da própria que foi divulgado aí na cassação dele na Câmara. Antes, no final de junho do mesmo ano, portanto 2021, o então vereador foi alvo da Operação Cúria da Polícia Civil. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis do então legislador. Então tá aí, viu, Marcos? O Luca Lima tentou aí recurso na STF, porém foi negado, tá? Se surgir mais alguma novidade sobre isso, voltamos a falar sobre o assunto, Marcos Bezerra.
Tem mais aqui no nosso WhatsApp, a ouvinte manda boa tarde, ela disse que é moradora do bairro Nossa Senhora da Vitória, quer fazer uma denúncia, né? Diz que lá no Crai Sul, no Nossa Senhora da Vitória, estão fazendo entrega de colchões, kits de higiene pessoal e cobertores para as pessoas em situação de vulnerabilidade social e para pessoas que fazem parte de projetos sociais, que é o meu caso. Porém, eu e muitas famílias que fazem parte desses projetos não estamos recebendo, mas tem muita gente que não precisa estar recebendo. Toda vez que eu vou lá receber algo que faz parte do projeto Criança Feliz, qual faço parte, né? Eles me tratam com muita grosseria e não liberam nada. Fico muito chateado, pois parece que eles escolhem quem deve receber e quem não deve receber.
Qual é
o CRAS Sul, Nossa Senhora da Vitória.
CRAS Sul, gente. O CRAS em Ilhéus, eu não sei não, viu? Não trabalha como deveria, né? Infelizmente, porque essa aí é só uma das denúncias. Nós já recebemos várias. Várias e várias e várias denúncias. O CRAS deveria trabalhar realmente, né, com a realidade e catalogar direitinho quem tem direito, né, as pessoas que realmente necessitam de ajuda, sabe? Tem coisas que eu fico assim me perguntando, meu Deus, o que se passa na cabeça aí de um gestor público municipal que não se preocupa em organizar as coisas, Marcos Bezerra, sabe? Eu fico assim, olha... Difícil, viu? Coloca o BG musical aí rapidinho pra eu falar algo urgente aqui com você, que eu não posso me passar. Ok, meu filho, porque o telefone aqui não para não, minha gente. Minha Nossa Senhora, calma, meu povo. Daqui a pouquinho a gente inicia aqui a entrevista com o prefeito Tabuna, Augusto Castro. A gente está com a programação aqui hoje ainda esticando um pouquinho, programação especial. Deixa eu agradecer aqui a audiência dos nossos ouvintes. Douglas, um beijo para você, tá? Elvira, Maria, direto dos Estados Unidos, um beijo para você. Ana Paula Sá, obrigada. Sempre mandando mensagens carinhosas. Um beijo para você. Angélica Guimarães, ouvinte querida assídua. Ela disse, parabéns pela equipe maravilhosa, que eu amo muito. Ela parabenizou aqui a todos nós e a rádio, né, pelo aniversário aí de 31 anos.
Um abraço, Angélica Guimarães.
Ouvinte assídua, né? Querida, maravilhosa. Obrigada mesmo. Vanessa Souza Lima também, com mensagens carinhosas. A gente não pode deixar mandar um beijo especial pra ela que esteve aqui ontem conosco, toda carinhosa, atenciosa conosco. Quem é? Iracema.
Iracema, do licor da Iracema.
Do licor da Iracema. Trouxe um monte de presente aqui pra gente ontem, ficou com a gente aqui até mais tarde. Um beijo pra você e pra sua netinha, tá? Super atenciosa também. Olha, 1 hora e 15 minutos. Condenado por ataque a banco na Bahia, localizado em Lava Jato, no Rio Grande do Norte. Então, um foragido da justiça apontado como líder do tráfico de drogas em Euclides da Cunha, aqui na Bahia, foi localizado em um bairro nobre de Natal, lá no Rio Grande do Norte. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o homem, que não teve a identidade revelada, foi condenado por um ataque a banco em Adustina, na mesma região ali, do Nordeste Baiano, né? Na mesma região do município de Euclides da Cunha, que fica no Nordeste Baiano. Ele também estaria ligado a homicídios. O flagrante ocorreu na terça-feira, anteontem, dia 27, em um lava-jato na capital do Rio Grande do Norte. É bandidagem agora no lava-jato, né, menino? Políticos que eu diga! De acordo com o delegado Paulo Jansson Falcão, coordenador da 25ª Corpim, os policiais montaram campana durante 2 semanas para alcançar o foragido. E aí, no flagrante, o homem ainda tentou enganar os policiais com documentos falsos. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola calibre 380, 22 munições, um veículo e uma motocicleta. A prisão ocorreu em uma operação que contou com o 5º Batalhão da Polícia Militar e da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, viu, Marcos?
Pois é, agora 1h16, Kátia, falar um pouco do censo aqui das capitais do Nordeste, né? Sim. Fortaleza e Salvador. Fortaleza tem oficialmente aí 2.428.678 habitantes, conforme os dados do Censo Demográfico de 2022, divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Com esse contingente, a capital cearense se tornou o município mais populoso do Nordeste e o quarto do Brasil. O total de habitantes em Fortaleza supera o de Salvador, que no censo anterior, de 2010, era a terceira cidade com mais residentes no país e agora é a quinta, Kátia.
Tá vendo aí, né? O nosso censo aí das capitais nordestinas. Foi Fortaleza que ficou com o maior número, né? De habitantes. E Fortaleza é uma capital maravilhosa, né? Claro que toda, assim como toda capital tem seus problemas, mas está atraindo mesmo muitos moradores, né? Olha, atenção, viu? Você aí que tem o Bolsa Família, termina na sexta-feira, tá? Amanhã, o prazo da primeira vigência, ok? Que os beneficiários do programa Bolsa Família, para eles comparecerem aí aos postos de saúde de Salvador para cumprir as condicionalidades exigidas para manutenção do benefício. A medida foi iniciada no dia 1º de março e pode ser realizada em todos os postos de saúde lá na capital baiana de 8 às 5 da manhã, sem agendamento prévio, informa a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, tá certo? Então, você aí que está nos ouvindo em Salvador, nós temos uma audiência muito boa. Fique atento aí, você, beneficiário do Bolsa Família. Diga, Marcos.
Pois é, falar de um encontro que vai acontecer amanhã em Itacaré, um encontro que reúne, nessa sexta-feira, algumas das principais operadoras de turismo do país no encontro top. São operadoras que mais comercializaram o destino turístico sul-baiano em 2022. O encontro é promovido pela Prefeitura de Itacaré por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, Governo da Bahia e o Conselho Municipal de Turismo, né, lá de Itacaré Contur. Então, são várias operadoras com a programação que vai contar com a chegada, né, dessas operadoras lá em Itacaré. E durante a semana, os operadores turísticos visitarão pontes no Paraíso Sul-Baiano e participarão de rodadas de negócios.
Itacaré, interessante, hein?
Itacaré se desponta, né? Sempre. Verdade. Aí a gente queria que Ilhéus também estivesse nessa pegada, né?
Ah, com certeza. É o que a gente sempre desejou, né? Que o turismo de Ilhéus se destacasse mais, né? Atraísse realmente mais turistas. Porque a gente sabe que Ilhéus, às vezes, acaba se tornando passagem. O turista desce ali no aeroporto, vai direto para Itacaré, Barra Grande, né? E não fica realmente. Graças a Deus que ainda atrai alguns turistas, né? Olha, mar de carros, é isso mesmo. Já viu um mar de carros? Eu tô falando o seguinte, o pátio da Volkswagen no ABC Paulista fica lotado de veículos. A empresa suspendeu temporariamente produção. Então, um vídeo feito na manhã de ontem, né, registrou aí, um vídeo de um canal de TV, tá? Registrou como o pátio da montadora Volkswagen está com milhares de veículos na unidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. As imagens foram feitas um dia após a empresa anunciar a suspensão temporária da produção de carros nas fábricas, né, da Volkswagen aqui no Brasil. O motivo, segundo a própria Volkswagen, é por conta da estagnação do mercado, minha gente. A decisão ocorre mesmo com o programa de incentivo do governo à indústria automotiva, que foi publicado no dia 6 de junho e criou descontos para carros de até R$120 mil. Questionada aí, a Volkswagen não comentou a relação entre o programa do governo federal e a tomada de decisão, né? E aí, conversando com algumas pessoas, né, as pessoas falaram, tá, o governo deu esse incentivo, baixou o carro aí, tem carro aí que baixou até R$18 mil e tal, mas os juros do financiamento continuam altos, né? Então, não ajuda muito, né, minha gente? Não ajuda mesmo, fica difícil. E aí, a unidade Anchieta, né, da Volkswagen, lá em São Bernardo do Campo, produz 4 modelos de carros, o novo Virtus, novo Polo, Nivus e Saveiro. E segundo a montadora, foram definidas férias coletivas de 10 dias previstas para os seus 2 turnos de produção, a partir do dia 10 de julho. A fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná, né, onde é produzido o T-Cross, está com um turno em layoff, modelo de suspensão temporária de trabalho, desde o dia 5 de junho deste ano, com previsão de durar entre 2 e 5 meses. O outro turno da mesma unidade iniciou a paralisação na segunda-feira, agora dia 26, e as atividades ficarão suspensas até amanhã, sexta-feira, dia 30, em regime de banco de horas. A fábrica de Taubaté, né, em São Paulo, a fábrica da Volkswagen Taubaté, São Paulo, onde são fabricados o Polo Track e o novo Polo, está com seus dois turnos de produção interrompidos, tá? Nesta semana, portanto, interrompeu dia 26 e vai até amanhã, dia 30 de junho, também em esquema de banco de horas. De acordo com a empresa, todas as ferramentas de flexibilização estão previstas em acordo coletivo firmado entre o sindicato e colaboradores da Volkswagen. Que coisa, Marcos Bezerra.
E o carro não está barato ainda não no país.
Não, tá aí esses juros absurdos aí do financiamento. Sim. Então, não motiva as pessoas trocarem, tá?
E um aviso aqui aos beneficiários do Bolsa Família, Kátia, termina nesta sexta-feira, amanhã, dia 30, o prazo da primeira vigência para que os beneficiários
que
do programa...
Foi o que eu divulguei agorinha.
Você divulgou, né?
É, agorinha aí.
Então, termina e esse prazo aí.
Inclusive, eu dei o alerta de como é que tá sendo em Salvador, né? Você procura lá qualquer posto de saúde, a partir das 18 da manhã, você nem precisa agendar. Agora eu gostaria de saber como é que tá aqui. Né? Porque ninguém envia nada pra gente divulgar, né? Como é que tá em Léus?
Por enquanto,
pode ir lá?
Tem umas reclamações aqui, né? Outra ouvinte se queixa do mesmo assunto. Olha, boa tarde. Reforçando o que o rapaz falou sobre o CRAI Sul. Verdade, famílias que sofreram com a primeira enchente, né, da Rua Laranjeiras e Léus 2 não receberam nada ainda. Tem muita coisa errada neste CRAIS. Diz a ouvinte.
Pois é, né? Que coisa. Difícil, gente. Essa situação aqui sempre é motivo de muita reclamação, tá? Ó, deixa eu ver aqui. Parece que nosso entrevistado já chegou. Ah, chegou o assessor dele, né? Então ele tá no carro atrás, chegando aqui. Mas enfim, a gente aproveita e já vai divulgando aqui algumas informações para os nossos ouvintes, porque aqui a informação não para. Inclusive... Estava aqui olhando, Marcos, sobre essa questão do censo, né? O censo demográfico, né? E aí você pode pesquisar, tá, gente? Joga no Google lá que você vai encontrar. No G1, inclusive, tem censo do IBGE, infográfico, permite consultar a população por cidade. Eu estava aqui até consultando agora há pouco, tá? É bem bacana. Aí você vai lá e pesquisa a sua cidade. Então, só resumindo, o Brasil tem 203 milhões de habitantes, 4,7 milhões a menos que a estimativa do IBGE, e a população cresceu 6,45% desde a edição anterior da pesquisa, que foi em 2010, tá? Então, os dados foram divulgados ontem, então os dados estão aí quentinhos, muita gente falando sobre o assunto, questionando, não é possível que minha cidade perdeu tanto, não é possível que minha cidade, que essa cidade ganhou tal, tá uma polêmica, né?
O conselho que a gente dá é que as pessoas não corram do censo dos recenseadores, procurem, né? Responder ao questionário, inclusive é possível responder hoje em dia online, pela internet, para que o resultado seja o mais fidedigno possível, né? E você não fique fora, não fique nessa dúvida aí.
Exato, porque os recenseadores tiveram muita dificuldade, né? Eu vi isso de perto até no edifício onde eu moro, chegava lá, não conseguia falar com ninguém e tal, aí depois o pessoal falou assim, ó, tá aqui o telefone, pode agendar, isso. Tal, eu fiz questão de receber, porque eu acho muito importante você responder, né, esse questionário do IBGE, claro, você tendo certeza que é ali um recenseador. Sim. Do IBGE, porque a gente sabe que as pessoas aproveitam também, né, Marcos, para dar golpe, se passando, mas... É importante, tá? Sempre que tiver aí, é muito importante. 12 horas e 25 minutos. Ó, como o nosso entrevistado já tá chegando, eu vou adiantar aqui, tá? Falar um pouquinho do Itapedro para vocês. É isso mesmo, essa grande festa aí em Itabuna. Começou ontem já com a abertura da Vila do Forró. E aqui na programação, Marcos Bezerra, para os nossos ouvintes, né? Hoje, dia 29, a partir das 7 da noite, teremos lá no Itapedro, em Itabuna, as seguintes bandas, né, e cantores: Tarcísio do Acordeon, Dilcinho, sei que tem uma galera na expectativa para ver o Dilcinho, Tiago Aquino, viu, Rodrigo Júnior, toca hoje.
Tem muitos fãs,
Sil Farley, olá, já chegou o Barra, já está aqui, já, secretário de comunicação de Itabuna, Tiago Barra. Tiago, obrigado aí pela atenção de sempre. Então, vamos ter também no Itapedro, Sil Farley, Estaca Zero, Daniel Vieira, Cart Love, Pegada X, Top Love, Pipoco do Trovão. Ô, Marcos, estamos aqui. A programação aqui, a partir daqui, ó. Fala para nós aí com esse vozeirão bonito.
Pois é. Teremos aí também no dia 30 de junho, né? Com início às 7 da noite. Grandes atrações: Wesley Safadão, Trio da Ruana, Banda Lordão, também Cristal Som, Sinho Ferrari, grande atração também o Sinho Ferrari, Eber Lima e Miguel, Caxangá, também teremos o Rafa Mota, Otávio Matheus, Cris Mel e muito mais, viu? Nossa, grandes atrações. Dia 1º de julho aí, também teremos aí o Itapedro, né? Nesse último dia, com grandes atrações a partir das 7 horas da noite. Mari Fernandes, Dorgival Dantas, Vitor Fernandes, também Norberto, né? Curvelho. Teremos também Cris Lima e muito mais, viu? Nossa, muitas atrações, então. Itabuna preparando essa super festa para você, Itapedro. E você não pode perder, começando hoje, dia 29 de junho, a partir das 7 da noite. Então, nosso Jornal do Meio-Dia, já já, a gente vai dar mais detalhes para você, ouvinte da Gabriela FM, sobre essa festa, diretamente com uma entrevista, né, com o prefeito Augusto Castro, que está chegando aqui aos nossos estúdios, com certeza, lhe mostrando como é que deve se fazer uma programação festiva para uma cidade manter o calendário. Inclusive, com certeza, garantia de retorno financeiro para a população, vendedores ambulantes, comerciantes, o setor de turismo, de hotel, de pousadas, então todos ganham, com certeza. E a população que vai curtir essa super festa que começa hoje em Itabuna. Nosso WhatsApp tem mais participação. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Kátia Gomes. Olha, até quando, né, o povo vai ficar voltando errado? Quando vai acordar em Ilhéus? O Ricardo aí questionando, Kátia.
A pergunta é boa. A pergunta é boa. O povo tem que entender que o povo na urna demite, viu? Demite governador, prefeito, vereador, presidente. Acorda, meu povo, acorda. Max, vamos para um rápido intervalo aí. E já iniciamos. Aliás, não precisa, né? Ou dá para ir? Vá. Vá para o intervalo rapidinho, por gentileza.
Beleza.
Vamos lá.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Uma hora e 38 minutos, você está sim ouvindo o Jornal do Meio-Dia, programação especial, como ontem, né? Aniversário da rádio, e hoje não é diferente, na semana ainda de aniversário. E o nosso entrevistado já está aqui no estúdio, é o prefeito de Itabuna, Augusto Castro. Itabuna, gente, que oficialmente hoje começa aquela mega festa, Itapedro, não é isso, Augusto? Boa tarde, prefeito, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, Valderico Júnior, diretor-presidente do grupo Gabriela FM, você que faz diariamente esse programa, Marcos também, que aqui acompanha, noticiário não só de Ilhéus, mas de toda a região sul da Bahia, de forma especial a minha cidade, Itabuna. É um prazer grande voltar aqui mais uma vez para falar, conversar um pouco com a cidade e com a região na abertura do Itapedro. Primeira dama aqui, Andréa Castro, conosco.
Inclusive, eu te peço licença para falar um oizinho com ela, porque eu sou fã dessa mulher, minha amiga. Andréa, boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Valderico, a toda essa equipe maravilhosa da Gabriela. Aproveitar, né, prefeito, parabenizar pelos 31 anos da rádio.
31 anos de história de comunicação, né, Valderico?
Essa história de comunicação belíssima. Na cidade de Ilhéus, em toda a região. E hoje estamos aqui para fazer esse convite especial para a querida cidade de Ilhéus, vizinha da nossa cidade de Itabuna. E toda a região, claro. Hoje estamos oficialmente, oficialmente começando a festa do Itapedro lá na nossa Itabuna. E viemos convidar todos vocês e também conversar um pouquinho.
Aproveitar aniversário de Ilhéus, quero parabenizar essa cidade.
Festa de Ilhéus, né? Vai para Itabuna, né,
Augusto? Tem festa, tem que descer para a nossa cidade, Itabuna.
Vamos estar lá a partir de hoje.
Mas Ilhéus e Itabuna, Valderico e Kátia, são cidades irmãs, né? Uhum. Nós somos duas cidades grandes, Ilhéus tem quase 200 mil habitantes, Itabuna da mesma forma. Ilhéus tem o turismo, né? Itabuna tem um cacau, tem um comércio. As cidades se complementam. Então, isso é fundamental a gente pensar. Ilhéus tem aeroporto. a gente pensar exatamente nessa união das duas cidades. Então eu vejo que Ilhéus cresce, Itabuna cresce também muito, Uruçuca cresce, Itajuípe, é um entorno, não dá para a gente poder pensar Itabuna sem Ilhéus, Itabuna sem Quaraci, sem Itajuípe, sem Itapé, sem Itacaré, quer dizer, é um conjunto de forças. Então quero parabenizar a cidade de Ilhéus, o povo de Ilhéus, pelo aniversário de emancipação política nessa cidade. Que
142 anos de emancipação política e 489
anos. É quase 500 anos de história. Então, pra gente é motivo de alegria parabenizar Ilhéus e dizer que estamos lá em Itabuna aguardando a turma.
Com certeza. Olha, vou repetir aqui. Hoje tem Tarcísio do Acordeon, Dilcinho, Tiago Aquino, Sil Farley, Estaca Zero, Daniel Vieira, Cartilove, Pegada X, Top Love, Pipoco do Trovão. Amanhã tem ele, Wesley Safadão, Trio da Ruana, nossos amigos queridos, né? Lordão, Cocó, um beijo pra você. Tem Cristal Som, Sinho Ferrari, um beijo também. Eber Lima e Miguel, Caxangá, Rafa Mota, Otávio Matheus e Cris Mel. Um beijo pra Cris.
A expectativa hoje, Kátia, é de passar de 60 mil pessoas no circuito. Eu acabei de sair de lá. Primeiro dia, eu acabei de sair de lá da entrevista, né, com a TV Globo, a TV Santa Cruz, dizendo da importância do evento, não
já
só para Itabuna, mas para toda a Bahia, para toda a região. Nós não cobramos nenhuma taxa a vendedor ambulante.
Muito bom.
Diferente de outras administrações, nós padronizamos toda a estrutura de barraca, palco, o melhor palco de estrutura de evento do estado da Bahia. Né, comparado com o Festival de Verão em Salvador, luz, iluminação, som de qualidade, estrutura de padronização, a avenida toda padronizada, né, as banderolas bonitas, quer dizer, ontem teve uma polêmica, ontem, com relação à cervejaria.
Que você já resolveu.
Já consegui, pedi à empresa que pudesse baixar e determinei, já reduziu para R$30, né, a caixa da cerveja.
Olha, parabéns.
Devassa que está lá. Uhum. Isso alegrou muito os vendedores, o consumidor final, que é, não é? Que é o público que vai estar conosco lá. Porque a ideia de uma festa como essa é você ter grandes atrações, e nós temos grandes atrações como essa, Fadão, não é? Como Mari Fernandes. Hoje a abertura é do Itapedro de Itabuna com Dilcinho, Tarcísio da Acordeon, Tiago Aquino, fora as atrações locais. Então, Itabuna recebe todos de braços abertos. Segurança, que é um fator fundamental.
Importante.
Valdeirico, a segurança é fundamental em qualquer festa.
Por falar nisso, deixa eu te fazer uma pergunta, prefeito. Tá, o horário para iniciar é 19. Vai 19 ter horário, horário limite também para terminar?
Tem,
porque geralmente a Polícia Militar faz um acordo, né?
Nós temos uma programação para hoje, 7 da noite.
Sim.
São 11 horas de música, vai até 6 horas da manhã.
Nossa!
6 horas da manhã. A estrutura de segurança, nada visto no evento como esse. Todo, né, montada a estrutura do vídeo monitoramento com reconhecimento facial.
Muito bom.
Quase 200 homens da Polícia Militar, só da Polícia Militar. Quase 40 homens da Polícia Civil. 60 homens da Guarda Municipal, a nossa Guarda Municipal, que tem um grande trabalho na nossa cidade. Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária Estadual, Cavalaria também circulando no entorno, Polícia Rodoviária Federal no circuito das nossas BRs federais e estaduais com a Polícia Rodoviária. Quer dizer, estrutura de SAMU, estrutura da Secretaria de Promoção Social, com equipe. Conseguimos montar uma estrutura de uma escola para atender, uma creche para atender as crianças, né? Os filhos dos nossos vendedores ambulantes. Nós montamos uma estrutura de uma creche.
Nossa.
Com toda a estrutura para atender essas crianças.
Próximo ao local, né?
Um pouco afastado do local, mas o vendedor ambulante que precisa ali
ganhar seu dinheiro,
não é? A mãe que tem uma criança, não tem com quem deixar essa criança.
Sim.
Que vai vender o seu produto ali, vai deixar essa criança na creche que nós implantamos. Temos um espaço também para os vendedores, os catadores também
de latinhas, tal,
que vai ter um espaço para poder descansar um pouco. Quer dizer, nós pensamos, Kátia, em todos os detalhes. Trânsito, estrutura de sonorização. A Prefeitura de Itabuna procura fazer, e quando procura fazer uma festa como essa, faz bem feito. Comunicação, a exemplo da Gabriela, que está aqui transmitindo, que vai transmitir ao vivo, da Rede Globo, da Record, da Band, os blogs da região, enfim, as emissoras regionais e da Bahia, porque vai ter transmissão em toda a Bahia. Bacana. Fora o site de Salvador. Então isso fomenta e gera um efeito de economia para a cidade.
É uma mega estrutura, né, Cátia Gomes? Uma super festa, né? Com segurança.
Inclusive, eu ia até perguntar a você, Marcos, segundo ano do Itapedro. E cada ano, esse ano está superando o do ano passado. Você concorda?
Concordo, está virando tradição e deve ser mantida essa tradição em Itabuna, né? Já que Ilhéus está deixando a desejar. A perguntar também ao prefeito Augusto Castro, né, com relação a toda essa estrutura para essa mega festa aí. Fala aí dos recursos, né, que foram aplicados, né, de onde vieram esses recursos, como é que Itabuna fez, Itabuna que passou recentemente por uma grande enchente, né, calamidade.
Pois é, nós fizemos um planejamento. A administração pública você tem que planejar. Se você não planejar o pouco que tem, você não consegue organizar uma cidade, você não consegue organizar uma festa, uma mega festa como essa. Nós pegamos uma enchente, conforme o Marcos você acabou de relatar, a pior enchente dos últimos 50 anos. Mas a Prefeitura de Itabuna não deixou ninguém desassistido. Foi na área social, foi distribuição de cesta, foi auxílio para quase 4.500 pessoas, R$3.000. Quer dizer, o suporte nas nossas escolas, quer dizer, equipamento, quer dizer, é um todo. Não se tem dinheiro para tudo. Agora, o que nós fizemos? Nós planejamos durante um ano para chegar nesse momento, porque isso vai gerar para a cidade uma economia. São 2.500 pessoas dentro do circuito, ganhando dinheiro, vendendo acarajé, vendendo um espetinho, vendendo ali uma bebida quente, vendendo a cerveja.
Geração de renda e distribuição.
Que nós reduzimos para R$30 a caixa, a caixinha de 12, fora uma central de distribuição para poder manter o estoque com gelo. Quer dizer, foi pensado um todo para a estrutura de uma mega festa como essa. Amanhã a expectativa, Cátia, é de 100 mil pessoas.
Ave Maria.
100 mil pessoas. Os hotéis em Itabuna estão com superlotação.
É mesmo? Pousadas, tudo lotado já.
Lotado. Fora o shopping, o movimento do shopping, salão de beleza, quer dizer, taxistas, comércio. Uber, o comércio que circula, quer dizer, nós pensamos no Itapedro, mas também fizemos a ornamentação da Avenida Cinquentenário, que é o centro comercial. Então, foi planejado ao longo dos anos para a gente chegar hoje nessa grande festa.
Prefeito, é isso que eu sempre converso com o Valderico Júnior, que a gente bate um papo sobre essa questão de planejamento em gestão pública, né, Valderico? E eu quero pedir ele até para participar aqui,
claro,
porque ele tem... A gente sempre conversa muito sobre isso, a importância, né?
Eu fico muito feliz quando vejo falar em planejamento, né? Porque eu venho da parte privada e sem planejar a gente não consegue fazer nada, e assim tem que ser no público, né? E quando o Marcos faz uma pergunta sobre planejamento de recursos, é que eu vejo municípios, e vou salientar logo aqui de Ilhéus, que passou pelo seu aniversário ontem, nem um parabéns na igreja teve. Só para você ter uma ideia, Augusto. Nem um parabéns na igreja teve. Pelo contrário, teve uma festa na comenda lá, privada praticamente, dentro do Teatro Municipal, onde colocou banda para se tocar. Ainda o artista foi Jalta, tá nas redes sociais, os blogs estão todos
só
aí.
Só para os convidados?
Só para convidados. Então assim, a população, nada. Dia 28 passou, e nem o parabéns, estou falando do parabéns, gente, porque eu estava na igreja, e nem um parabéns para a cidade teve. Não vou falar de outra coisa, certo? E aí, Ilhéus vinha fazendo alguns eventos, né? Quando cancelam o evento por causa de que entraram em estado emergencial, e cancelam, mas eu quero lhe perguntar, explica para a população, não existem recursos separados para cada demanda? Como é que são feitas essas situações? Porque com planejamento a gente acaba otimizando e fazendo o sucesso que deve ser esse ano novamente o Itapedro.
Os municípios passam por muitas dificuldades no Brasil, são 5.500 e poucas cidades, na Bahia 417. Mas você tem que planejar isso ao longo do ano. O Itapedro de Itabuna, nós conseguimos planejar mês a mês, guardando recurso ali, buscando também as parcerias. O governo da Bahia nos ajudou também, mas a prefeitura entrou aí com 95%, 90% do custo dessa festa. Nós recebemos, inclusive, um certificado de transparência do Ministério Público. A prefeitura foi premiada como cidade que trabalhou a transparência no Itapedro. Licitamos, quer dizer, agora não dá para tudo. Agora, é preciso priorizar, Valdrigo, realmente. Com planejamento você consegue tocar. Nós estamos fazendo obras em Itabuna.
Você tem calendário anual?
Nós temos calendário anual. E pra você ter uma ideia, eu paguei, eu autorizei pagar a folha de todo funcionário da administração de Itabuna. Isso estava na conta de todos os funcionários ontem pela manhã. Isso nunca existiu na história de Itabuna, antecipar salário. Você me pergunta, prefeito, mas é esse mês? Não, nós antecipamos salário todos os meses. O hospital de base que tinha atraso em outras administrações paga em dia, em Masa, prefeitura, é 7 mil funcionários recebendo rigorosamente em dia. Isso fomenta o comércio, gera economia. Então, quando você tem uma administração pensada
planejada,
a gente consegue fazer de um limão uma limonada. Então, nós fizemos ali de um limão limonada para entregar à cidade um comércio forte, atividade econômica, gerar 2.500 empregos temporários. Porque as pessoas, depois da pandemia, Rodrigo, perderam a oportunidade de participar de eventos e expor seus produtos. Então, quem precisa hoje é os vendedores ambulantes, é o comércio que necessita de um evento como...
Inclusive, eu recebi uma mensagem, tá, de um morador de Itabuna dizendo... eu estou muito feliz que vai ter o Itapedro e eu tenho certeza que vai atrair mais gente. Porque o ano passado eu ganhei, nos dias que eu trabalhei o Itapedro, 20 mil reais. Eu nunca ganhei isso na vida trabalhando o ano todo.
Augusto, disse o vendedor ambulante. Se falam de ambulante, ficam falando disso, mas esquecem também, e a gente tem que ressaltar, que mexe com o salão de beleza, mexe com lojas. As mulheres que é preparando look, salto, vai em sapataria comprar roupa. Então, assim, você mobiliza todo o bem-estar, toda a economia da cidade em prol do evento. Você está de parabéns.
Pois é, tem cidades como Gramado, Campo do Jordão, tem cidades aí que trabalham só o turismo. A atividade econômica da cidade é o turismo.
Exato.
Porque as pessoas, vamos lá, Itabuna vai receber aí 100 mil pessoas, vamos dizer, amanhã. Quantas pessoas estão vindo do Extremo Sul, de Conquista, de Jequié, de Salvador, abastece no combustível em Itabuna, no posto, consome no shopping, vai no salão de beleza, se alimenta, vai na comida aquilo, quer dizer, compra um produto, compra cerveja, compra água. Isso gera economia, gera riqueza e pós-temporário de trabalho. Então é por isso que nós trabalhamos e não dá para ser diferente, porque foi o ano passado. Nós fizemos a primeira edição do Itapedro e agora a segunda edição do Itapedro. Vocês vão ver a estrutura de palco e de iluminação. Vocês vão tomar um susto lá na hora da transmissão. O que foi pensado nesse evento.
Tudo muito moderno, né?
Muito moderno, tudo dentro da realidade de grandes eventos hoje do Brasil.
Augusto Castro, prefeito de Itabuna, né, aproveita aí para convidar não só o povo de Itabuna, de Ilhéus, mas de toda a região sul, extremo sul, das regiões, porque a Gabriela FM é ouvida em toda a Bahia, porque além de cobrir 80 municípios, nós somos bastante ouvidos na internet, inclusive, viu, Thiago Barra, não é isso, Valderico? Tivemos que aumentar aí o acesso, né, a potência de acessos na internet, tanto do aplicativo como do site da Gabriela FM, viu, Augusto?
Pois é, primeiro eu quero agradecer aqui, Valderico, a oportunidade de falar para o povo de Ilhéus, povo da região, né, de Uruçuca, Itacaré, Una, enfim, Itapé, Ibicaraí, Barro Preto,
Canavieiras,
convidar todos, né, que Itabuna, a nossa cidade, tá aguardando todos, porque Itabuna acolhe, recebe, todos muito bem. E eu tenho certeza que o povo de Ilhéus tem a oportunidade de participar. Começa hoje, dia 29. Termina num sábado, mas num domingo, na verdade, a programação é para as crianças. O Itapedrinho.
Olha!
O Itapedrinho. Na mesma estrutura, no mesmo palco. Começa mais cedo à tarde, né, termina mais cedo. A ideia de organizar o Itapedrinho, Marcos, é para poder a gente oportunizar as crianças ter a oportunidade de estar conosco lá com os pais, com as mães, participando no domingo do Itapedrinho, aqui do nosso forró Itapedro.
Cátia, já que se falou aqui em calendário, planejamento, prefeito Augusto Castro, dia 28 de julho, daqui a um mês, aniversário de Itabuna, 113 anos. Vocês já estão planejando aí alguma outra festa?
Dá um já, spoiler para nós.
Vamos lá, nós estamos num ritmo de entregas, né, de obras nos bairros. Nós pegamos uma cidade muito destruída, uma cidade sem credibilidade. Para você ter uma ideia, nós pegamos um município com, vou chamar de forma popular, o Serasa, né, que é o SPC, todo manchado. Nós regularizamos a dívida do município com o INSS, com o FGTS, nós conseguimos pegar todas as restituições, nós estamos assinando um contrato com o Banco do Brasil para pavimentação de mais de 20 bairros da cidade, iluminação na cidade vai começar agora ainda mais, a gente potencializar, estrutura de praças, nós estamos com a praça para entregar na próxima semana, vamos entregar aí a praça do bairro da Mangabinha, tá coisa mais linda. Olha. Inclusive está nas minhas redes sociais, eu agradeço se quem puder aí curtir a minha rede social, Augusto Castro Oficial, já está lá os preparativos. Nós temos inaugurações de postos de saúde, reformando escolas, quer dizer, mantendo essa dinâmica de entregas. Tem muito a se fazer, prefeito? Claro que tem. Qualquer cidade tem muito o que fazer. Uhum. Eu não vou conseguir fazer tudo, mas nós estamos fazendo muito e vamos avançar muito em Itabuna para melhorar a vida das pessoas.
Então, já essas entregas fazendo parte já do aniversário de Itabuna, 28 de julho, né? E até lá você vai divulgar alguma programação.
Com certeza. Especial. Nós estamos com a parceria com a Santa Casa, eu prometi na campanha, que é a entrega da primeira etapa do Hospital São Lucas. A ideia é entregar até o mês de agosto. Eu vou dar a ordem de serviço agora do Centro de Especialização da Mulher no CESP. Vai ser um centro moderno para atender só a mulher na área de saúde. Um grande equipamento moderno. Estamos na ordem de serviço também. O Centro de Zoonose também. Vamos dar a ordem de serviço. A praça, tem umas duas praças na cidade também que vamos agora dar a ordem de serviço. Pavimentação de bairros, de ruas na cidade. E vamos avançar. Trabalhar, avançar e seguir em frente.
Que bacana, viu? Parabéns mesmo, prefeito Augusto Castro, toda a sua equipe aí, pela organização de mais um Itapedro. Sim, 2023, que é o segundo. Já está assim, imagina 2024, Marcos Bezerra. Verdade. A gente já fica já na expectativa.
Cada ano a gente vai aperfeiçoando, vai, né? Vai ampliando, vai melhorando. Acho que a ideia nossa é isso aí, é manter essa tradição. E isso gera riqueza, gera economia. Então eu quero aproveitar aqui para agradecer a Gabriela FM, ao programa, dizer da importância da presença da população de Ilhéus em participar conosco lá do Itapedro, de toda a região.
Certamente o povo de Ilhéus vai todo.
Eu tô recebendo aqui notícias que a turma de Ilhéus vai maciçamente, Valderico.
Vai.
Olá, você vai estar conosco lá, Valderico, hoje?
Tô lá colado.
Pois é, Gabriel.
Fã de Thiago Aquino, tô lá colado.
É isso que eu disse, se ele não vir o Thiago
O rei da
Aquino,
sofrência, né?
Ele, Ave Maria, não dá, ele vai dar um treco se ele não for lá nesse show hoje. Mas todos nós vamos, né, Marcos Bezerra?
Isso.
Todos os dias vamos acompanhar o Itapedro, né? Vamos estar lá gravando lá também com o povo lá no Itapedro, com artistas, com o prefeito. Enfim, o povo, quem acompanha a gente, né? E se não puder ir, vai ficar assim, encantado. Falar, eu tenho que ir de qualquer forma quando eu ouvir no ar.
É o maior São Pedro da Bahia. É o maior da Bahia em organização, em estrutura, em palco, em som.
Verdade.
Em segurança muito, muito forte. O governador Jerônimo reforçou, o vice-governador Geraldo Júnior também está chegando hoje aí para participar conosco. Quer dizer, isso é fundamental, pensar primeiro nas pessoas.
Você como prefeito, eu vejo que você circula muito na cidade, inclusive acompanhando de perto as obras, você já sente assim a expectativa do povo em relação ao Itapedro? Porque está claro que vai ser maior ainda do que o ano
vai
passado.
Vai ser. Eu circulei agora lá no circuito da festa, conversando com os vendedores ambulantes, conversando com as pessoas. Expectativa é grande, nós estamos preparando estrutura de transporte, acesso, estacionamento, quer dizer, isso dá pra gente uma alegria em poder dizer assim, Itabuna sabe receber. E nós temos realmente essa felicidade em poder ter o evento divulgado em toda a Bahia. E a imprensa na Bahia vai divulgar Itabuna. Vai fazer essa imagem de uma festa bem profissionalizada. Isso vai gerar pra gente uma visibilidade gigantesca.
Com certeza. Parabéns, viu, Augusto? Parabéns. Parabéns a toda a equipe aí envolvida. E eu tenho certeza que já é sucesso. Não vai ser, não. Já é sucesso.
Pois é. Ontem eu cheguei de Brasília, cuidando dos interesses da cidade, tratando de obras e realizações, que vamos tocar aí também com o apoio do governo federal, e tratando também do programa Minha Casa Minha Vida. Nós já estamos lá em Itabuna, já localizando terreno, avançando, tocando, quer dizer. Mas ao mesmo tempo tem que ter uma tradição como essa, né, Kátia?
Com certeza. O baiano, o nordestino, ama forró, ama
e a tradição,
festa
junina,
né? É tradição. E parabéns por se planejar, por trazer um evento dessa magnitude para Itabuna. Itabuna merece. Um beijo pro povo de Itabuna, ama Itabuna, tá? E parabéns mesmo e sucesso novamente.
Pois é, falando no trabalho, nós inauguramos ano passado a escola profissionalizante. Secretária Andréa.
Era Andréa.
Da época, e formou mais de 1000 pessoas. Bacana. Em manicure, pedicure, cabeleireiro, panificador, quer dizer, carpinteiro, eletricista. Muita gente hoje dizendo: prefeito, eu tenho hoje o diploma, o certificado. Agradecer à Prefeitura de Itabuna pela escola profissionalizante. E vi muita gente no circuito hoje lá agradecendo que está trabalhando, que formou na escola profissionalizante, estão ali vendendo, expondo seus produtos. Isso fortalece muito, né?
Verdade.
Obrigado,
vamos ter
Kátia.
Que encerrar. Obrigada, viu?
Obrigado
vocês também que
e deu a noite lá
na agenda e teve aqui e vieram para cá. Então, tá todo mundo convidado para o Ita Pedro a partir de hoje oficialmente. Lembrando que é hoje, 29, amanhã, dia 30 e dia 1º. Nossa, cada banda, eu tenho certeza que ninguém vai ficar parado, né, André?
Vai não. Valeu, gente. Obrigado aí, povo de Léus, povo da região. Itabuna aguarda todos.
Com certeza. Abraço.
Grande abraço. Obrigado.
Finalizamos aqui, viu, Marcos Bezerra, correndo, entregando a Suzy Luz, que vem aí com...
Pagode Brasil, já já.
Conexão, já já.
A partir das 15, viu? Jornal do Meio Dia se conferiu no oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto, Supermoda e Omara Calçados e o Nex.
Obrigado.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.